Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Engenharia Civil em Destaque hoje, 21º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Engenharia Civil foi criado em 26 de outubro de 1971 e implantado em 17 de fevereiro de 1972. Está em atividade há 50 anos. O turno é integral. Com a reformulação curricular realizada este ano, passa a ofertar 80 vagas no ingresso já a partir do vestibular 2023. Na última avaliação do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, a graduação obteve conceito 5, nota máxima no exame. O professor Carlos Alberto Prado da Silva Júnior apresenta as mudanças na carga horária.
A partir de 2023, o curso passa a ter 4.200 horas, porque a gente fez uma reformulação, criou um projeto novo, reduziu um pouco o tempo em sala de aula e aumentou o tempo extracurricular para o aluno ter mais espaço para fazer complementações de formação fora de sala de aula. A principal mudança é que todas as disciplinas foram semestralizadas. Hoje, o curso, na matriz que ele está correndo normalmente, ele tem algumas disciplinas semestrais e algumas anuais. Todas as anuais foram semestralizadas, mas mantendo a carga horária. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma disciplina de mecânica dos solos anual. Ela foi transformada em duas semestrais, para manter a carga horária e manter o nível assim, de aprofundamento, o nível de exigência, para que o aluno consiga sair daqui com a melhor formação possível. Tá? Então, essa foi a principal mudança. A outra mudança é que, com esses espaços, os alunos podem fazer outras atividades em horários alternativos, em outros turnos ou no chamado contraturno. Ele pode praticar alguma atividade que vai complementar o curso, ele pode fazer alguma coisa assim que, às vezes, no primeiro momento, pode não parecer ter alguma relação com o curso, mas no futuro ele pode explicar, poxa, foi bom ter feito aquilo fora da universidade ou até mesmo dentro da universidade, mas em outro departamento, em outro centro. Então, surgiu esse espaço. A outra questão que tinha muito problema era a questão do estágio. O aluno, quando chega no quarto ano e quinto ano agora, ele já pode fazer o que a gente chama de estágio obrigatório, principalmente no quinto ano. E o estágio obrigatório nas empresas de construção civil ou que trabalham com engenharia, eles querem um aluno pelo menos um turno. E como tinha muita carga horária em sala de aula, o aluno tinha dificuldade de fazer isso. E agora ele vai ter mais espaço para, no turno da manhã ou da tarde, se dedicar ao estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é mais flexível. Então, o aluno consegue se organizar com as empresas. Outra questão que envolve também essa questão de um pouco da redução da carga horária, que não foi muito, tá? A gente admite que não foi muito, é a questão da participação em projetos de pesquisa e extensão.
Matriz curricular.
Então, existe o que a gente chama de componentes básicos, componentes profissionalizantes e os específicos. Então, os básicos são aquelas disciplinas que o aluno geralmente estuda no ensino médio, mas são aprofundadas, como, por exemplo, a parte de matemática, a parte de física, química, a parte ambiental. Não que ele não vá precisar disso depois, ele vai ver ali de uma forma mais aprofundada, mais adaptada para os conceitos que ele vai precisar usar ou aperfeiçoar nas disciplinas profissionais. Por exemplo, eu vou fazer cálculo 1, 2, 3 e 4. São 2 anos de cálculo, né? Física 1 e 2, 3 e 4. Física a mesma coisa, química um pouco menos. E aí ele chega, por exemplo, numa disciplina como mecânica dos solos, resistência dos materiais, que são disciplinas mais profissionalizantes, até mesmo topografia, que é uma disciplina dada no primeiro ano, tem muitos componentes de matemática, de física, parte de solos, a parte de componente de química dos solos, física dos solos. Ele chega em estradas, ele precisa de todos aqueles conceitos de mecânica, de física, da locomoção, né? Quando você está projetando uma estrada, você vai pegar o seu carro e vai dar uma volta na rodovia, por exemplo, vai fazer uma viagem ou vai transportar uma carga, a estrada precisa estar dentro dos conceitos de física que nós conhecemos de equilíbrio, para o carro não ir nem para um lado, nem para o outro, e nem para cima, nem para baixo. Ele tem que ficar no plano, e no plano que a estrada foi projetada, porque se ele fizer uma curva e aquele plano não estiver bem projetado, o condutor do veículo pode ter problemas. Então, todos esses conceitos de cálculo, física, eles vão sendo aperfeiçoados ao longo do curso, até chegar nas disciplinas profissionalizantes, que acontece principalmente a partir do terceiro ano até o quinto, e assim sucessivamente.
Áreas do conhecimento.
Principalmente as das ciências exatas. tá? Matemática, física e tecnológicas. Quando chega nas tecnológicas, as áreas de ciências exatas, né, os conhecimentos, os temas das ciências exatas são muito importantes para que eu possa ter uma base. Então, assim, a matemática é importante no curso, mas ela não é a única coisa. E a gente tem uma série de suporte. Por exemplo, professor de cálculo 1, ele todo ano oferece monitorias. Então, tem um aluno que já fez a disciplina, gosta de matemática, ele dá suporte para os alunos que estão entrando. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma monitoria do primeiro ano ou da primeira série, um aluno que está na segunda série, já fez o primeiro, ele dá esse suporte. Isso serve para matemática, para física, para química. Todo ano tem várias monitorias. Sem contar que tem os apoios, os projetos que a gente chama de PET, né, que são ofertados no CCE, no departamento de física, no departamento de matemática, onde os alunos podem ir lá tirar dúvidas sobre estatística, que é outro probleminha da matemática, de matemática e de física, para eles tirarem dúvidas. Ninguém vai pegar na mão deles e dizer, vou fazer para você. Não, você vai fazer aqui e a gente vai te acompanhar e vai te ajudar. A ideia é essa.
Corpo docente e estrutura física.
O curso de Engenharia Civil, ele, digamos assim, com base na estrutura organizacional da UEL, nós temos, por exemplo, o CTU. Dentro do CTU existem três cursos de graduação: Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. A Engenharia Civil, especificamente, ela é, digamos assim, trabalhada em dois departamentos base, que é o Departamento de Construção Civil, onde eu tenho aproximadamente 24 professores, e o Departamento de Estruturas, onde eu tenho aproximadamente, hoje, 10 professores. Então, são 34 professores. Mas é lógico que para o curso funcionar, eu preciso de mais professores que vêm dos departamentos de outros centros. Por exemplo, eu tenho o professor do SECA dando aula na Civil. Tenho o professor do CCE dando aula na Civil dos departamentos de cada um desses centros. Então, no total, hoje nós temos aproximadamente 80 professores em todo o curso de toda a universidade. O CTU, ele fica ali no calçadão, próximo, passando um pouco a biblioteca, mais próximo do anfiteatro da morfologia, no sentido da cantina do CCB. Ali ficam as nossas salas de aulas e salas de permanência docente. Então, por exemplo, se um aluno ou um visitante quiser conversar com algum professor, com alguém da administração da universidade, ele tem que ir nesse prédio, no CTU. Tem uma placa bem grande na frente. Não, eu queria ir conhecer os laboratórios. Aí ele tem que ir próximo do CCE. Atrás do CCE ficam os laboratórios da Engenharia Civil. Lá nós temos laboratório de hidráulica e saneamento, geotecnia, estradas, estruturas, madeiras, materiais de construção, laboratório de maquetes, laboratório de conforto ambiental, eles estão todos lá. Então, a parte de laboratórios fica separada da parte administrativa, vamos dizer assim.
Campos de atuação.
Então, ele pode atuar, primeiro, no ramo da construção civil, que envolve desde construção de casas, pequenas edificações, até grandes prédios, como acontece aqui em Londrina, nas grandes construtoras que vocês conhecem, né? Nos últimos 40 anos, Londrina não se tornou a cidade que ela se tornou. Para vocês terem uma ideia, o maior índice de construção civil vertical no Brasil é de Londrina. É até maior do que São Paulo, por conta da formação de mão de obra, não só na UEL, mas nas outras universidades também. Isso tem que ser falado, né? Mas a UEL tem uma contribuição boa nisso. Então, construção civil, desde leve até mais pesada. Aí vem a parte de infraestrutura, quem quer trabalhar com saneamento, com hidráulica, com estradas. E vem a parte de gerenciamento. Depois que eu construo a infraestrutura, depois que eu coloco o prédio para operar, eu tenho que manter, tenho que dar manutenção. Depois que eu construo a estrada, tenho que ir lá e fazer todas as atividades de manutenção para evitar problemas de drenagem, para evitar problemas de desgaste. E mais recentemente, a questão de mobilidade urbana. Dentro da engenharia civil, tem uma área que chama engenharia de transporte, que é a área que eu trabalho. Então, tem os planos de mobilidade, os sistemas de transporte, tudo isso eles estudam e eles podem estar atuando.
Professor Carlos Alberto Prado da Silva Júnior, coordenador de colegiado do curso de Engenharia Civil da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã confira o curso de Engenharia Elétrica.